Doutora Cristina Jordani, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la.
Boa noite, Milton. Boa noite a todos os ouvintes que acompanham o programa. É um, como sempre, um enorme prazer estar aqui. E acho que o teu, as notícias, como sempre, né? Mesmo sendo o programa das meninas nas quintas-feiras, elas não são muito animadoras, né? Diariamente a coisa tem ficado cada vez mais pesada, mais indigesta. E o teu editorial, Milton, é de tirar o sono, acho que de muita gente que esteja ouvindo o programa, porque é bem como tu disseste, né? Tá difícil de encontrar alguma uma luz no fim do túnel dessa história toda, né?
Mônica Leal, boa noite, seja bem-vinda, jornalista, vereadora em Porto Alegre. Muito obrigado pela presença.
Boa noite, Milton, obrigado pelo convite, guria, sempre muito bom estar aqui nas quintas-feiras e compartilhar das nossas ideias, angústias, esperanças. Eu também penso igual a Cristina, que o editorial, ele é pesado, mas ele é real. Uma coisa é o país ideal que nós gostaríamos, né? Mas esse é o real. Eu creio, a minha opinião é que o governo Dilma, a conduta da presidente Dilma e das forças que apoiam esta forma de gestão, enfim, política, levaram, produziram um sentimento total de indignação, de intolerância na população brasileira. São muitos os escândalos. Nós aqui como jornalistas a gente sabe, as informações, as notícias acontecem porque são...
Agora, o PP está no meio.
Está no meio também. Não tiro
ainda não
a
tem,
lista ainda do Janot, da bancada federal. Estão lá, toda a bancada do Rio Grande do Sul federal.
Acho que não tem quem não...
Está lá, eles estão citados, e se realmente ficar comprovado que tem culpa no cartório, no dito popular, tem que ser punidos e expulsos do partido. Uhum. Isso é uma opinião,
sim,
da grande maioria, né, do Partido Progressista. Mas o que a gente, nesse momento, sente assim, é um desânimo, porque são tantas, a todo momento tem notícias ruins na política. Então, e quem é que paga o pato?
E não só na política. As notícias são ruins...
No geral.
É impressionante bem o que a Tamara disse.
É geral. Agora, o Milton, por outro lado, a gente também. É aquela coisa, né? Tu fica triste. Primeiro, o sentimento de surpresa, chocada. Mas aí também vem um sentimento de esperança no que diz respeito. É um momento de depuração dos maus políticos.
É um momento de depuração.
Isso é que a gente tem que entender.
É um momento. Para mim, não existe essa palavra crise. Para mim, não. Eu respeito quem mergulha na crise. Não, que crise. Ah, é um momento difícil. Vamos à luta, vamos em frente. Esse é o momento
de depuração
de
dos maus políticos.
De qualidade, né? De reverter a situação em todos os aspectos, em todos os momentos. Seja na área econômica, política, enfim, esse é o momento. Não é para desânimo, não. Ah, olha aqui, ó. Tô cansado, vamos parar. Olha só a crise, ficar se lamentando. Não. Agora é hora de ir para cima, para frente, enfim. Eu gosto muito do governador Sartori, sabe, como pessoa. Tenho um carinho por ele, uma admiração de muito tempo, desde a época que era deputado, foi prefeito de Caxias. Mas eu discordo do governador Sartori ficar o tempo inteiro o governo vendendo um caos. Não pode. Quem é que vai investir aqui com esse negócio? Vamos botar.
Isso é que nem o comandante de uma família, né? Se tu não passar aquele sentimento de positivo, vamos lá, não deixa cair a peteca, não se entrega.
Vou fazer um exemplo aqui. De repente eu tô numa transmissão externa e tá com um probleminha de som, um fio aqui, outro lá e tal. Não, vamos parar. Não, vamos nos esforçar para fazer melhor, para ficar melhor, para superar. Esse é o momento de
superação.
Então,
vou te contar uma história muito bonita que eu ouvia quando criança, que meu pai contava, essa coisa de exército, né? Havia um navio numa grande tempestade no mar, e um horror aqui, uma chuvarada, trovões, entrando água, e um menino muito tranquilo no canto, e uma pessoa perguntou para ele: menino, tu não tá com medo do que tá acontecendo? E ele disse: não, eu confio no comandante. Entendeu? Então, é essa a questão. Nós não podemos ter só essa fala negativa, porque isso
nós
contagia.
Não temos comandante,
tem que mostrar a realidade, mas
esse
tem que reagir.
O drama é
Doutora
esse.
Tamara, seja bem-vinda. Boa noite. Seja
boa bem-vinda. Noite, Milton. Boa noite, meninas. Boa noite aos ouvintes. Eu já estava falando aqui antes.
É tão bom isso.
O editorial parece as trombetas do apocalipse, né? Mas na verdade é o que tem, mas como a Mônica falou, é que nós
o cardápio,
não,
né? Da
que
temos.
A gente não tem o comandante, né? Em quem confiar, não é só assim esse desânimo, a gente tá tentando, mas aí a gente se depara com essas notícias cada vez piores, e aí é luz que aumentou, desemprego que aumentou, aí fica difícil, a gente tá tentando manter a cabeça fora da água, mas tem que continuar.
Mas, olha aqui, ó, nós passamos por isso lá com o Collor. Tá, confiscaram a poupança, aquelas mentiras todas do Collor, o caçador de marajás, os anões do orçamento. Nós superamos aquilo ali, aí veio o Itamar, implantou o Plano Real, que os tucanos dizem que é deles, que é mentira, é do governo Itamar Franco. O Fernando Henrique estava no ministério, mas não foi. Os tucanos que colocaram o Plano Real.
Mas nós superamos?
Superamos. Não, nós superamos aquela etapa, aí passamos por um momento difícil do Fernando
Collor,
Henrique.
Não, mas só um pouquinho, essa história do Collor aí, nós estamos pagando as ações tramitando até hoje.
Sim.
Então,
não, mas
esse
eu digo a reação
é
do povo. O povo reagiu, conseguiu superar aquilo ali.
Mas,
enfim, tem muita gente que perdeu também.
Mas é que assim, ó, são situações que lesam as pessoas, é que eu acho que aí que tá, talvez seja esse o principal ingrediente do povo brasileiro, né? De dar a volta por cima, não desiste nunca. Mas que ele foi sistematicamente e continua sendo sempre lesado. Quantas pessoas que ainda guardam
as notinhas. Vamos fazer uma viagem no tempo aqui, ó. O Sarney. Tá, com o plano cruzado, aquele estelionato eleitoral, as fiscais do Sarney nos supermercados, nós sofremos, passamos por aquilo ali. Aí veio o Collor, veio Fernando Henrique, né? Com aquela...
A gente merecia um governo bom, né?
O governo Fernando Henrique com as privatizações do jeito que foi feito, Instituto da Reeleição, né? Aquela esculhambação toda também no governo Fernando Henrique, que não foi pouca. Aí veio o Lula. Deu uma melhorada, enfim, e tal, mas aí entrou o processo todo que nós estamos acompanhando
mas
hoje.
Mas aí a crítica, que até a semana passada nós falávamos aqui sobre isso, de ter sido, Milton, eu acho que o mais triste para mim, pessoalmente, dessa história toda desse governo, é que a gente tem que dizer que são 12 anos, porque afinal de contas é o mesmo partido, né? Foi ter vendido para as pessoas uma ideia.
A ilusão.
Do gastem.
Olha, foram 12 anos.
Foi carnaval,
entendeu? É o carnaval. Vou comparar.
Oba, né?
Exatamente. Vamos passar o carnaval no Rio, então tudo muito lindo, tudo maravilhoso.
Olimpíadas no país.
E
carros todos.
Exatamente.
Uma loucura isso.
Isso, vou te dizer, eu acho que talvez enganar as pessoas dessa maneira seja a coisa mais cruel que alguém pode fazer. Porque eu acho que quando tu trata as coisas de uma forma muito limpa e muito ordenada, pelo menos as pessoas podem se defender. Mas elas foram tratadas de uma maneira
estimuladas,
que eu não sei te dizer,
induzidas ao erro.
De acordo com essa linha de pensamento do vamos continuar tentando, mas muita gente vai levar muitos anos para se equilibrar dos gastos que fez. E o pior, Milton, no meu ponto de vista, tem uma casa do Minha Casa Minha Vida, que eu não sei, não é a construção do IAPI que dura lá 50 anos e que está em pé.
Sim.
Eu não sei se daqui 20 anos elas estarão em pé e as dívidas vão continuar.
Mas a prestação vai estar.
Entendeu? Então, assim, é muito triste. Eu acho que a população talvez não tenha nem este pensamento neste momento. Mas ela vai pagar muito tempo uma conta de uma coisa que ela não tem.
Mas sabe que essa linha do enganar, do falar, é interessante. Já há algum tempo eu reparo que tem políticos que usam muito isso. Esses tempos eu escutei o Lula falar em determinado momento sobre os indiciados, acusados, ele considerou réus políticos. Então, assim, ó, só um pouquinho, a falcatrua...
Não, é crime mesmo.
É crime mesmo. E aquela mentira tantas vezes mas, contada...
O que eu acho impressionante...
Repetem, sabe?
É o que eu ia chegar, eu acho impressionante
que eu vi, a Polícia Federal, tu não viu aquela do ministro, o ministro da Justiça, estaria incomodado, com vontade de sair... Porque ele não conseguiu, em outras palavras, né, dar uma trava, parar a Polícia Federal. Que isso? Quem não é que vai parar a Polícia Federal?
Era um favor, se ele fizesse isso.
Então, assim, ó, é interessante que as pessoas ainda... Tem algumas, eu já ouvi repetirem
mas
isso.
Mas, tem pessoas que continuam defendendo as ideias. É isso que eu não entendo, sabe? É aquela história que falam ali dos... Tô falando que falam, tá? Os militontos, eles continuam repetindo, né? Eu acho que o Lula também...
É como se a autoridade pública não pudesse mais incomodar, seria essa frase, os que estão ali...
Perturbar o sossego dos...
Que cometeram crimes, ilegalidades, quer dizer, é o fim do mundo quando tu assiste, subestimar a inteligência.
Mas né, é tão subestimar a inteligência e é tão clima de carnaval, né? Que eu escutei uma entrevista essa semana do... Como é que é um ator que saiu aqui do Rio Grande do Sul? Puxa vida, eu já me lembro o nome dele. Mas ele defendendo o governo do PT, dizendo que teve coisas boas e a pessoa apertava. Mas o que que teve?
Eles
Abreu,
insistem.
José de Abreu, lembrei.
Ah, esse aí é completamente...
Não, mas teve coisas, mas o que que teve de tão bom assim? Não é que para cada produção que é feita, existe uma lei que foi feita pro Rio de Janeiro, que então tem que ter um número de produções cinematográficas.
Aí,
então, assim, ó, ele como artista, que tem acesso a meio de comunicação...
Ele é um grande formador de opinião.
Ele utiliza de um mecanismo...
Tem obrigação de ter responsabilidade na sua fala.
Mas ele é um grande defensor. Ele
do canhão.
Só que daí ele vai defender lá em Paris.
Agora,
tá lá em Paris,
um grande problema, Gurias e Milton, é que eu vejo assim, ó... existe uma neurose com essa coisa de sigla que sobrepõe o que é correto. Não importa quem seja. Se é do meu partido, se é do outro partido... O cidadão cometeu uma ilegalidade, ele tem que ser, primeiro tem que ser apurado, né? Ficou comprovado que tem participação, que cometeu a ilegalidade, tem que ser punido, tem que responder por isso, né? Este é o erro. Ah, não.
Deveria responder e o povo deveria reconhecer e não colocar de novo, né? Que nem tá o Collor lá.
E isso deveria partir dos partidos, olha só. Né?
Do
comando dos partidos, isso deveria vir.
Não permitir que essas pessoas fizessem
candidato novamente.
Exatamente. Inclusive, serem afastados imediatamente das executivas, ou seja, de onde for.
Agora foi autorizado começar alguma coisa lá com o Renan Calheiros de 2007, né? Foi indiciado agora.
A gente fica muito preocupado justamente com esse discurso, porque com tudo que está acontecendo, é claro, é notório, as ruas mostraram a insatisfação do povo, a indignação. Eu espero que se manifeste nas urnas. Vamos começar pelo ano que vem, nos municípios, né? Nas cidades, porque não é possível que o eleitor não entenda que ele tem um grande poder de seleção. Ele tem que se tornar, neste momento, responsável e fazer a retrospectiva da vida do que ele vai escolher, daquele que ele vai confiar o seu voto. É a única maneira de a gente mudar o panorama.
Mas, assim, ó, que daí as pessoas, obviamente, não viram. Na segunda-feira, quando fizemos o programa com o Milton na Assembleia e falávamos exatamente disso, existe uma distância. Eu tenho este privilégio de estar sentada do teu lado, de poder te conhecer, saber como tu age, né? E de ter confiança no que tu me diz. Mas a maioria das pessoas não tem este...
Mas hoje em dia, com a ferramenta da internet,
não,
tu...
Aí que tá.
Perto ali, tu sabe,
não,
a vida da criança.
Mas pelo menos a tua realidade, tu tem que ver que a gasolina aumentou, tu tem que ver que a luz, disseram que não ia aumentar, aumentou, que não ia mexer nos direitos dos trabalhadores e mudou o seguro-desemprego, que não ia mexer nos direitos aposentados e mudaram... Isso, pelo menos, tem que ver. Tu pode não estar do lado da Mônica, do outro, mas o mínimo da tua casa,
aonde aperta,
da tua conta,
né?
Da tua...
O teu bolso, a situação de... No Brasil já existe pena de morte, se tu considerar a saúde. Tem gente morrendo na fila.
Eu assisti nas últimas eleições, inúmeros professores que votam no partido que, que fez uma lei para pagá-los, que eles dizem assim, mas tem que ser. Então, assim, é que esta tua visão, ela é correta, mas ela aqui no Brasil não é verdadeira. Muito não, mas aqui essa obviedade não existe. Então, assim, na verdade, essa pouca possibilidade que as pessoas têm de conhecer, provavelmente, as pessoas mais profundamente ou de uma maneira mais...
Mas vamos analisar uma coisa. Mas quando é que começaram os movimentos de rua? Que as pessoas
2013.
Foram... Não, esses grandes movimentos, não foi o ano passado que começaram? Bom, eu acho que nós vamos ter a possibilidade de saber agora, no ano que vem, do ano que começam as eleições... Aonde está o resultado dessa indignação?
Pois mas é que tiveram alguns movimentos em 2013, daí nas eleições foi aquele índice absurdo de abstenções.
Pessoas acham que
não tinha nenhum candidato bom. Eu não gostava de nenhum.
Quem deixou
aí
de
eu
votar,
não fui
colocou
votar.
Lá quem não queria, né? As pessoas não entendem isso. Ah, não, eu não voto mais, vou votar em branco. Grande maravilha, votar
vou
em branco.
Vou viajar no feriado.
É. 10 horas e 40 minutos, preciso chamar um intervalo. 10 horas e 40 minutos, 14 graus e meio a temperatura. Em nome de Gran Legado, vinhos esfumantes, sucos com o sabor natural da fruta suvalã. A Fisvex Sindifisco, RTI, Unicred, Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Repórter Bandeirantes, às quintas-feiras, sempre com as meninas do Repórter Bandeirantes, recebendo Mônica Leal, Cristina Giordani, Tamara Campelo. Participe, 93660949. Whats e também as mensagens para o Torpedo, os ouvintes que estão participando. Estão concorrendo aí mais um livro, Mais Esperto Que o Diabo, do Napoleão Hill. Uma entrevista de 1938, fantástico esse livro, no final do programa. Volto em seguida, tá valendo a companhia.